A emissão que se segue pode conter linguagem obscena e spoilers da série Game of Thrones, A Guerra dos Tronos. Hoje, na cabeça do Ned,
longa vida ao rei, é suposto, não sei.
Talvez.
A cabeça do Ned.
Olá a todos, Manorras aqui, Marta Gomes da Silva.
Hello.
Ao meu lado. Pois é, temos um novo rei.
Yep.
E é uma besta.
Não.
Então, o Ned Stark foi preso. Eu acho que ele se vai safar.
Achas?
Sim. Apesar de termos dito no episódio anterior que ele não era um homem muito inteligente.
Eu volto a dizer, nem ele nem a mulher só se estragam uma casa.
Mesmo assim, acho que eventualmente vai haver uma situação...
Que a coisa
situação...
vai correr bem.
Sim, porque, pronto, tipo, pode não ser inteligente, pode não ser estratega, mas, epá, este podcast chama-se A Cabeça do Ned por algum motivo.
Pronto, é assim.
Ele tem uma cabeça grande.
Tu dizes que ele safa, eu, só para tornar as coisas interessantes, vou dizer que não. Pronto.
Está bem, pronto. Para termos aqui debate.
Para termos debate.
Ele safa-se.
Vamos ver.
É o debate que temos.
É o debate. E foi assim, boa noite e obrigada.
Bem, o Ned Stark está preso.
Está preso.
Vai tendo umas conversas com o Varys. São as únicas vezes que o vemos no episódio. Entretanto, foi os Lannister. Podemos dizer já os Lannister, porque o Joffrey, apesar de ser Joffrey Baratheon,
sim.
É filho
da... As implicações estão todas,
sim,
lá. Só falta a própria Cersei dizê-lo na presença do irmão e jurarem aos sete deuses.
Sim.
Começam
a fazer uma perseguição a todos os Stark e a todas as pessoas relacionadas com os Stark que estão no...
Incluindo
em King's Landing.
Guarda pessoal da família,
sim,
os ajudantes,
e as filhas.
A septa que,
sim,
está com as filhas, não é?
Sim. E as filhas?
E as filhas.
A Arya foge enquanto...
A Arya está a ter uma aula, não é?
Pronto, a Sansa está reclusa com o rei porque está-lhe prometida e tem de estar com ele
a
em todos os momentos.
A septa diz-lhe para ela fugir e se trancar no quarto. Claro,
sim,
que a coisa corre muito bem, porque o que é uma porta,
sim,
se não um grande obstáculo para Sandor Clegane, que,
sim,
nunca passa por uma porta.
Nada.
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 É só. É quase como se tivesse ali uma folha de papel, ou se preferirem, de celofane.
Eu tenho pena pelo Círio Forel.
O Círio Forel é interessante, como na série tem muito mais tempo de antena
do que nos livros.
Do que nos livros.
Mas
tu, no Círio,
na série é fixe, ele é fixe.
Mas
nos livros não
nos
aparece.
Livros,
sim.
Ele nos livros conhece-lo na primeira aula com, uhum, a Arya. E conhece-lo nesta cena.
Sim, não tens aquela cena que tiveste...
Não tens mais nada.
Sim.
Tu só conheces o Círio Forel pela Arya, que diz... Ele disse que era assim, ele, uhum, disse-me para fazer assado, não sei o quê. Círio Forel told this, Círio Forel said that.
Nós ouvimos uns gritos, mas eu vou-te ser muito honesto. Os gritos que ouvimos quando ela está a fugir, eu acho que não foram do Círio Forel.
Pois.
Mas...
É assim, eu acho que no livro... o mistério que rodeia essa personagem é muito mais eficaz.
A sério?
Sim, porque tu sabes tão pouco sobre ele.
Ok.
Ficas curioso, não é?
Ok.
Porque morreu ou não morreu? De onde é que ele veio? Quem é que ele era? Porque é que ele ensina assim uma miúda?
Uhum.
Tu aqui na série, pronto, ficas curioso, não é? Mas acho que quebraram um bocadinho a magia, não é? Porque se nós nos livros só o conhecemos através da Arya e dos olhos dela, não é? Que é uma criança, aqui na série tu estás, vês mais vezes, não é? Portanto, a coisa, e há muito menos recurso ao o Círio disse assim e o Círio disse assado.
Uhum.
Portanto, tu vês, não é? O Círio a dizer
assim. O Círio de facto diz isso.
Diz. Portanto, acho que na série perde-se um bocadinho o mistério que está à volta da personagem e que... Pronto, deixa-te ali com algumas questões, não é? Quem é ele? Quis saber quem sou, não é? Daqui a bocado estamos assim.
O que faço aqui?
O que faço aqui?
O que é que a Arya fazia ali? Fugia. E
a Arya fugiu.
Eventualmente matou uma criança.
Matou um rapaz dos estábulos.
Sim.
E aqui outra comparação interessante entre as irmãs, que é a Sansa é protegida de toda e qualquer violência e morte.
Uhum.
A Arya não. A Arya é exposta à violência que está a acontecer, à morte, e não tem quem a proteja. A Sansa é super protegida. Aliás, a Arya é assim um bocado esquecida, não é? a preocupação deles é agarrar a Sansa, que está prometida ao rei, que é a filha mais velha e que está, quer dizer, está quase boa para ser mãe. Pronto.
Mas pronto, esperamos que a Arya se consiga safar e consiga fugir.
Sim. A Sansa começa aqui um processo, neste episódio em concreto, um processo de manipulação. É assustador.
O que fazem... Lavagem cerebral, quase.
A King's Landing transforma-se quase num culto. Cada vez vimos bem as coisas, não é? É assustador o que a Cersei lhe faz, o próprio Small Council.
Isto é algo que, sem querer fazer spoilers por aí além, mas é algo que poderá ser doloroso prolongar isto no tempo, e isto vai-se prolongar algum tempo.
E pensando objetivamente, a Sansa é uma criança, ok?
Por muito sonsa que seja, mas aqui tem que 13 anos? Distância,
ela ainda não deve ter os 13 anos, porque ela ainda não pode ser mãe. Portanto, não está menstruada, nunca teve a primeira menstruação. Portanto, se calhar
aliás,
ainda...
falam disso abertamente, eventualmente.
Portanto, vamos assumir que ela tem um bocadinho... Está ali nos 11, 12, talvez, não é? Pronto, eu sei que há raparigas que têm mais tarde, mas vamos assumir que anda ali mais ou menos nessa piscina de idades, não é?
Sim.
Imagina o que é, com essa idade, começarem a fazer-te uma lavagem cerebral deste género, não é? Dizer-te que o teu pai é um traidor, que tens que convencer o teu pai a jurar fidelidade.
Tens que jurar lealdade ao rei,
obrigar a tua família a jurar lealdade ao rei, porque a tua família é uma traidora. Pá, isto é assustador, não é? Uma criança, a Sansa não deixa de ser uma criança, está com aquele comportamento de ai, vamos casar e vamos ter lindos bebés loiros. Pá, vá lá, a miúda está a ser completamente manipulada e isto vive ela muito ou pouco tempo, não sabemos, mas vai ter implicações na personalidade dela. Pronto, não há nada a fazer.
O Varys tem conversas com o Ned Stark
Ned encarcerado.
E diz-lhe exatamente aquilo que tu disseste no episódio anterior, que é porque é que
puta que te pariu, caralho. Porquê? Pá, basicamente é isto. Obviamente que eu estou a ser muito mais bardajona do que o Varys, não é? Mas basicamente é isto que ele lhe diz. Tipo, onde é que tu tinhas a cabeça? O que é que te passou pela cabeça?
Sim, quer dizer,
onde é que tu achaste que te ias safar?
Sim.
Otário de merda, quer dizer. Pá, e pensámos nós todos isso, não é? Tipo, eu acho que todos nós tivemos esse pensamento. Não há nada a fazer, pronto, olha, ele já fez e agora está encarcerado.
E não há moeda de troca?
Zero.
Pois.
Então, o Tyrion se fosse.
Mas foi interessante ver a resposta do Varys quando o Ned lhe pergunta quem é que ele jura lealdade. O Varys diz ao reino, porque alguém tem de o fazer.
Exatamente.
Isso foi muito interessante. E agora, nesta temporada já começamos a ver as principais diferenças entre o Littlefinger e o Varys. Porque é que o público, de uma forma geral, simpatiza muito mais com o Varys. Sendo dois personagens que são... são um e o outro, são muito semelhantes naquilo que fazem. Na influência que têm. Mas são como o Yin e Yang.
Mais ou menos, eu não consigo dizer que eles sejam semelhantes. O que eu te posso dizer
em função, semelhantes em função,
mais ou menos, porque o que nós vemos no Varys é muito mistério, e eu do Littlefinger nesta fase já estou a sentir que é um sacaninha manipulador, que não posso esperar nada de bom dele. Eu tenho esta sensação, e estamos no oitavo episódio. Percebes? Portanto, quando tu no oitavo episódio já tens esta sensação sobre uma personagem, é pá, kinda odd, não é?
Sim.
Mas eu do Varys sinto um grande mistério à volta dele. Porque, pá, tu não sabes nada sobre o Varys. Nada. Tu vê-lo a mexer-se, mexe para um lado e mexe para o outro. Portanto, ele tanto planeia o assassinato da Daenerys, ou dá o aval, como a seguir está incrédulo a dizer, mas porquê é que tu foste fazer isso ao Ned? Ou seja, o que mostra alguma simpatia para com a personagem, não é? Portanto, não sei. Estou um bocadinho com comichões para tentar perceber o que é que se está a passar.
Okay.
O Varys, para mim, continua um mistério.
Ok.
Pronto. Ainda em King's Landing temos...
Acho que não temos assim mais...
Temos o Barristan Selmy.
Sim, o tratamento que lhe dão.
O tratamento
depois que... do episódio anterior em que...
Em que ele diz ao Ned para jurar fidelidade ao rei, não é?
Sim.
Mas a sensação que dá é que ele aqui neste episódio já não tem tanta certeza, não é?
Sim.
E é importante lembrarmos aqui que os juramentos para a patrulha do rei, não é? Para a Kingsguard, para a guarda real, são para a vida.
Sim.
Não há... Dismissals, não existe.
Não há,
eles
reformas.
Eles servem, exatamente, eles servem até morrer.
Uhum.
Pá, a Cersei demite o Barristan Selmy.
Por muito que queira, por muito que ela queira pôr um aspecto fofo na coisa, a dizer: pois olha, está
ultrapassado.
Vá para a reforma.
Exato.
Faça uma reforma. Não, isto é admissão.
É o que é do género. Sim. Tu ousaste questionar-me e criticar as nossas ações, portanto, uhum. amigo. Pack your bags and go.
Sim.
É grave isto, porque
muito.
Para já o Barristan Selmy é um guerreiro conhecido nos Sete Reinos.
Uhum.
Ok? E depois está a ser assim, tipo, show, não é? Coloca aqui alguns problemas, não é? Portanto, ele foi rejeitado pela família real, por aqueles que estão no poder. O que é que vai acontecer agora? Reforma-se? Vai, compra um pedacinho de terra? Pá, nós sabemos que isso não... Se o Ned se demitiu e foi perseguido, pá, o Barristan Selmy, se fica ali nas redondezas, vai acontecer alguma coisa, não é?
Uhum.
Portanto, please run. Run, baby, run.
Vamos esperar que ele tenha fugido. Nós, neste episódio, não temos assim... Temos só mais dois pontos fulcrais em que... falamos, o Tyrion consegue
um exército,
não é? Exército que junta aos Lannister. Vamos pegar nisso
depois,
não neste episódio, porque depois há desenvolvimentos.
Exato.
Nesse aspecto. No caso, temos...
Eu ainda ia ao Robb, se queres que seja sincero.
Ainda ias ao Robb Stark?
Eu ia ao Robb Stark, porque estávamos a falar na manipulação da Sansa.
Sim.
A Sansa escreve ao irmão. Atenção, eu estou a fazer air quotes.
Entre aspas, sim.
Ok. Escreve ao irmão a pedir-lhe para jurar fidelidade ao novo rei.
Sim.
Come on. Vá lá. Aliás, se nós ficamos... Come on. O Maester Lupin foi o primeiro a dizer: isto não foi a Sansa que escreveu.
Tipo, sim.
Não confies nesta porra. Porque, entretanto, já chegaram as notícias de que o Eddard está preso. E está preso como vingança por a mãe ter raptado o Tyrion.
Uhum.
E atenção, eu já disse e volto a repetir, a Catelyn não é... A Catelyn, Cat, whatever, não é a pessoa mais inteligente, ok?
Mas aqui já fica praticamente estabelecido neste episódio que os Stark, que Winterfell vai em guerra contra King's
Landing.
Vai
em guerra porque aprisionaram o Patriarca, não é?
Sim.
Não é por mais nada. Aqui não está a ser implicado
está,
mais nada.
O orgulho
é
da família.
O orgulho da família. Pá, eu acho que se há duas famílias com um grande orgulho na sua casa, eu acho que diria que os Lannisters e os Starks... Aquilo é muito...
E depois os Baratheon andam às torres uns com os outros.
Exato. Os Baratheon, ninguém gosta de ninguém e todos querem poder. Portanto,
sim,
aquilo não corre muito bem. Mas aqui a minha questão com o Robb é... O Robb recebe a notícia de que o pai está preso e a carta da irmã.
Uhum.
Ok? E percebe que há ali esturro. Pronto, que aquilo não bate nada certo. O que é que acontece? Ele convoca todos os vassalos da casa, porque todas estas casas têm casas avassaladas, não é? E há aqui um momento em que nós sentimos, se calhar, um virar de maré em relação à personagem do Robb, que é o momento em que ele é desafiado por uma família, pelos Umber, porque o Robb diz: se formos para a guerra, a família Umber não vai ser o meu braço direito, vão ser os Glover. Os Umber ficam ofendidos, tentam mostrar armas ao Robb, e o que acontece aqui é o Grey Wind, que é o cão, peço desculpa, o lobo, ataca o Great John, corta-lhe dois dedos, e o Robb, basicamente, com esta cena muito intensa,
consegue estabelecer,
assume ali um certo poder em frente às casas, não é? Que Porquê? Porque
acabam-se todos a rir.
Acabam-se todos a rir. Os Umbar amocham a...
Ah, não há problema. Dois dedos. Não tenho menos dois dedos. Mas não há problema.
Está tudo bem. Bora lá. Os Glovers são bué da fixe e eu vou atrás deles. É na boa.
Ai, ai.
Mas a cena não... Eu acho que esta cena é importante. Ok? Porque é a primeira vez que nós vemos o Rob. Obviamente nós sabemos que ele é o herdeiro. Ok? Não há dúvidas nenhumas. O Rob é o filho mais velho. Vai ser o herdeiro do Winterfell. Mas é a primeira vez em que ele tem que mostrar isso. E é importante, sobretudo porque ele está a convocar os vassalos sem a presença da mãe. A mãe não está em Winterfell. E ele convoca os vassalos para irem em auxílio do pai. É interessante. Eu acho que é interessante. Vamos à muralha?
Vamos à muralha. O Jon Snow é atacado por um dos dois corpos mortos que chegam.
Exatamente, eles suspeita-se que podem ser companheiros de patrulha do tio, sim, do Benjen Stark.
Aliás, eram, a ideia é essa.
Pronto, a suspeita é essa, sim, é que são companheiros, não há sinal do tio, o cavalo do tio já tinha chegado à muralha, sim, sem, sim, tio, sim. Portanto, há ali um crescente sentimento de preocupação. Os corpos são levados para uma sala dentro do castelo, não é? Por algum motivo, os aposentos do Jorah, do Jeor, estão perto do sítio onde, estão os corpos.
Sim,
e o Jon, quando vai à procura do comandante, depara-se com um desses corpos ressuscitado.
Uhum.
Air quotes again.
E é atacado.
E é a primeira vez, acho que é a primeira vez que nós vemos tão perto das nossas personagens, sim, não é? Um White Walker.
Sim.
E
já podemos chamar isto.
Sim, a Osha já tinha dito... Sim, sim. Em Winterfell tinham-lhe chamado os White primeiro.
Uhum.
A Osha já tinha falado neles ao Meister Lupin, quando foi capturada, sim, e disse... Sim, sim. Ah, eles estão aí e vão atacar-nos as aldeias e não sei o quê, preparem-se.
Old Man também.
É isso nas histórias, antes, sim, nas histórias, sim, sim, ao Bran, os White.
Sim.
Em que, quer dizer, o Bran, coitadinho, não adormece com histórias de póneis e arco-íris, não. É com histórias de monstros.
É esse tipo de puto, sim.
Exato. É cá dos meus, eu também gosto de filmes de terror. E agora temos, assim, a primeira evidência, não é? O Jon, que era um cético, não é?
Uhum.
Toma lá morangos, tipo, agora lixa-te. E vemos aqui o conhecimento literário do Sam a entrar em ação, em que é ele, acho que é ele que sugere que se queimem os corpos, porque é a melhor maneira de evitar que isto aconteça. Portanto, sim, a partir daqui
temos aqui logo, já agora, em relação ao Sam, temos aqui logo a primeira indicação da importância do Sam, que é: tens brutamontes que só querem lutar, mas, exato, depois tens aqui um tipo que diz: não, queimem não, estes livro, corpos. Eu li...
No livro X, na página, sim, Y, no, sim, parágrafo 13, dizia, sim, que se tem que queimar. Tipo, basicamente, sim, é isto, não é? E sim, a dualidade da cabeça e da força. Pronto. Sim. E o Sam, pronto, a mostrar que se calhar serve para qualquer coisa. Não sei. E agora aquilo que tu queres tanto falar...
Não, a ferida do Khal Drogo.
Exato. Tá.
Pronto, o tipo foi ferido e...
Não é invencível. Vai ter que cortar as tranças. Vai ter que cortar as tranças. Foi ferido
numa luta com um dos seus homens.
Yes.
Que se virou contra, porque já está farto da Daenerys.
Da puta branca, ou, sim, da puta de cabelo prateado, uma merda assim.
Sim. E pronto, e há uma senhora que se oferece para tratar dele.
A Mirri Mazdur. É.
E pronto, e é isto. Porque não há muito mais para falar aqui. Porque
não,
o resto,
a única coisa é: ela oferece, Dany aceita e toda a gente diz que não.
Sim.
Basicamente é isto que, sim, se passa. Pronto.
Basicamente é toda a gente a dizer: não faças isso, Dany. Ah, vai ser.
E a Dany a dizer: não ouço nada.
É.
Tipo, falaste comigo. Eu não te ouço do alto do meu trono.
Bem, vamos para o episódio 9. Eu ainda acredito que o Ned se vai safar.
Só para tornar as coisas interessantes, eu digo que não.
Ok.
Pronto. É assim.
Vamos terminar por aqui. Podem ouvir o episódio 9 já a seguir, ou então vejam o episódio 9 e depois voltem para nos ouvir. Até já.